Fala pessoal, eu sou Alexandre Appendino, vice-presidente da maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS.
Olá pessoal, e eu sou Renata Tolentino, gestora executiva de negócios aqui na TOTVS. E esse é o Liderança Sem Filtro.
Um quadro especial do podcast Antes Tech do Que Nunca.
Um espaço para ouvir CIOs, CEOs executivos de grandes e de médias empresas que vão compartilhar conosco as suas histórias de muita inspiração, desafios, visão de futuro, que com certeza vai te inspirar.
E no episódio de hoje a gente conversa com a Silvia Sanches.
Silvia é uma executiva com bastante experiência no mundo da tecnologia, defensora da presença feminina também no segmento, faz parte do MCIO. Para a gente é uma honra tê-la conosco, viu, Silvia? Um prazer. Acho que a oportunidade de ouvir a tua história, conhecer um pouquinho sobre os seus desafios enquanto mulher num ambiente, né, que nasceu no universo masculino e que hoje está completamente diferente, mas ainda assim tem os seus desafios. Muito bem-vinda e muito obrigada.
Silvia, obrigado por estar com a gente. É muito bacana ter você com a gente aqui. É, como a Renata falou, a gente luta muito, né, pelas mulheres em TI. É, e a gente já queria escutar de você. Como que nasceu esse interesse por tecnologia? Onde foi? Foi na faculdade? Foi em casa? Foi na escola? Foi durante a carreira? Conta pra gente.
Conto, sim. Mas primeiro eu quero agradecer, porque eu me sinto lisonjeada de estar aqui participando. E é uma honra, realmente, estar aqui com vocês.
Muito obrigada.
Então, nasceu meio que por acaso. Na verdade, foi por eliminação.
Olha!
Na época que eu estudei, né? existiam aqueles cursos meio, na época, né? Tradicionais. Então, era ciências contábeis, imagina, acho que nem existe mais.
Deve existir, né?
Talvez, né? Biologia, magistério. Então, eram esse tipo de divisão que existia. Medicina, direito, né? E eu sempre gostei mais de ciências exatas. Eu tinha me identificado no ensino fundamental, que não usava esse nome, né?
Uhum.
Mas eu estudei para falar aqui, tá? eu gostava muito de matemática, de geometria, esse tipo de coisa. Então, eu acabei fazendo no ensino médio, que chamava segundo grau, né, na época.
Sim.
Eu acabei fazendo eletrônica aplicada.
Já fez eletrônica?
E aí, assim, tem uma história que eu gosto de contar, que eu vim de uma escola católica, religiosa, que era só menina. Aí adivinha, né? Quando eu me inscrevi nesse curso de eletrônica, era exatamente o oposto. Tinha 150 meninos, né? No primeiro ano, eram divididos em três classes, e tinha 9 meninas,
nossa,
né?
Nossa, um choque já por aí, né?
E, então, assim, acabou sendo divertido, porque você sai de um extremo para outro, né? Claro que na escola tinha o convívio com outras meninas. Então, por exemplo, eu me lembro que fazendo a aula de educação física, aí juntava a nossa mini classe com as outras turmas. E eu tenho amizade até hoje, justamente por causa dessa mescla. Enfim, e aí eu gostei muito de eletrônica. No curso técnico, né? E a gente já saía de lá com uma certa formação e tudo mais. Então eu falei, bom, próximo passo é fazer engenharia eletrônica, porque eu gostei muito. Aí adivinha, os professores que supostamente eram engenheiros na época, né? Eles me desestimularam, falando assim, ah não, você vai enfrentar um ambiente muito masculino.
Olha só.
É uma ironia, né? Porque... eu já estava num curso, né, totalmente masculino, mas o receio deles é que eu não tivesse oportunidade no trabalho, né? Eu poderia até ter a formação, mas isso na década de 70, né? Então, assim...
E era o que eles tinham no campo de visão também,
provável,
né? Era até difícil, porque era a realidade,
exato,
né?
Então, aí, e eu sempre estudei perto de casa, né? Então, na escola, na faculdade perto de casa, o que tinha mais próximo de ciências exatas era matemática, com ênfase em processamento de dados. Ou seja, não era faculdade de tecnologia, nem se falava, né, esse
Sim.
termo. E não se falava em computação, mas era uma ênfase.
Uhum.
Então, assim, era matemática e tinha uma ou outra aula de processamento de dados.
Imagino.
Né? E coisa super antiga e tudo mais, né? Enfim, e aí quando eu tava para me formar, a gente viu o anúncio lá na faculdade que tinha vaga de estágio na General Motors. E aí eu me inscrevi, passei, fiquei feliz da vida, né? Porque supostamente o processo seletivo envolvia várias pessoas e tinha poucas vagas, né? Então eu fiquei toda lisonjeada, né? Quando eu cheguei para o meu pai e contei, né? E eu falei, ah, então eu vou passar para a noite. Ele ficou bravo comigo. Que ele falou, filha minha, vai estudar à noite, né?
Olha só.
Então, tinha toda essa consideração, né?
Claro.
E eu achei lisonjeiro também, né? Era carinhoso, mas eu falei, sim, eu vou estudar à noite e vou fazer o estágio. E foi assim que começou. Então, aí eu comecei a... E assim, na época, tinha dois tipos de estágio. Pelo menos na GM, né? Tinha dois tipos de estágio. Um para quem era técnico, que era mais voltado para a área que hoje é mais que considerada de infraestrutura, de suporte à rede, computador e tudo mais. E tinha a área de processamento de dados, que era... Hoje, o que se fala codificar, né, aplicativos, uhum. né, na época era desenvolvimento de sistemas, né, então no curso universitário era esperado que você fosse para essa área de análise de sistemas, então eu comecei como programadora de uma linguagem que nem existe mais, e aí me apaixonei, né, fui gostando da brincadeira. E aí, nessa empresa, assim, entre GM, EDS e HP, eu fiquei 30 anos, né, mudando de...
Ô, Silvia, e nessa história toda, assim, ainda se existem desafios no ambiente de trabalho, imagino que você enfrentou um pouco mais, né? Acho que você, com uma geração anterior, já veio construindo um pouco o mercado para quem chegou agora. Mas quais foram os principais desafios enfrentados e quais são os principais desafios que você enxerga que as mulheres aí, então, enfrentam hoje nesse mundo da tecnologia?
Então, assim, eu vou dar a minha opinião na empresa que eu trabalhei, porque a gente trabalhava na GM e depois a GM comprou uma empresa que não existe mais, que chama EDS. E na EDS tinha várias mulheres,
uhum.
provavelmente em cargos mais operacionais, mas tinha uma diretora, por exemplo, né? Que a gente se inspirava nela. Claro que ela era minoria, né? Comparado com os demais diretores. Mas a gente teve a oportunidade de ter convívio com bastante mulher. Mesmo assim, trabalhando para a General Motors, eu trabalhava para manufatura, sistemas de fábrica, de operação. Então, era um ambiente
claro.
Totalmente masculino. Então, no espaço físico que eu ficava, porque na época, obviamente, era tudo presencial, né? Só tinha, como mulher, só tinha a secretária. E, normalmente, você tinha contato com ela para poder agendar a reunião com o diretor,
claro.
Com o gerente e tudo mais. Mas no trato das implementações, das necessidades, era sempre com homens, né? Então, assim, que teve... Na época, acho que eu não considerava que eram dificuldades, porque como eu já vim desse ambiente da escola técnica, eu já estava meio que... E entrando na General Motors,
né? Não...
num ambiente de manufatura, eu ficava... Muitos anos, assim, eu fiquei na ferramentaria.
Uhum.
Então, é um ambiente de prensa e tudo mais. Então, assim, não era esperado que eu esperasse que... Ai, não, chega lá, só vai ter mulher. Ao contrário, né? Eu já tinha consciência disso. Então, na época não era... Ainda mais, né? Na década de 70, 80... Não, era a década de 80 que eu comecei lá. Não tinha espaço para a gente achar que a gente estava incomodada com alguma coisa. A gente tinha que meio que engolir, até porque a área de TI, principalmente naquela época, sempre foi prestadora de serviços. Então, já pela natureza, já não tinha muita abertura para se impor.
Eu queria engatar uma pergunta aí.
Claro.
Naquela época, a TI era prestadora de serviços. E hoje, na sua visão, o que é a área de TI?
Posso ser sincera, assim?
Pode.
A minha última experiência como CIO continuou sendo.
Continuou sendo como prestador de serviços. E na sua visão, o que deveria ser?
Não, óbvio que a gente sabe que deveria ser muito mais parceiro de negócios.
Olha só.
Eu fui notando diferença, eu fiquei em torno de 7 anos como CIO. E também era uma fábrica. Também era um ambiente de manufatura, então assim, também era um ambiente bastante masculino. Então não é dizer que eu não tinha voz, mas o conceito, a cultura era muito mais de prestar serviço interno, né? Mas aos poucos foi mudando. É, como mudou a diretoria global da TI, vamos dizer assim, porque o... Tinha uma CIO anterior, uhum, que era de tecnologia, e aí eles resolveram fazer uma rotação na época que eu estava lá, né? E trouxeram um CIO global que sempre foi da área de negócios, sempre trabalhou lá na mesma empresa, mas em tese ele não tinha o histórico de tecnologia, ele não tinha formação de tecnologia, não tinha experiência. Mas ele sempre falou isso, né? Um canadense, mora nos Estados Unidos. É, sempre falou isso. Ele falou, eu ganhei essa cadeira porque eu fiquei falando tantas melhorias que tinham que acontecer na área de tecnologia, aí eu acabei ganhando, né? Então, eu peguei... Na verdade, acho que eu peguei uma fase que foi favorável para mim. Porque perfeito. Aí... Eu sempre trabalhei em empresa multinacional, então eu não tenho experiência com empresa nacional. E nessa hora faz diferença o drive global, né? O drive da matriz, o direcionamento, a estratégia, o posicionamento, porque aí você pega carona, né? no que está sendo definido como estratégia e tem um posicionamento um pouco melhor.
Perfeito. Né?
Então, eu comecei nessa característica, mas ao longo dos anos, os poucos anos que eu fiquei lá, eu fui conseguindo ter mais espaço para ser parte das definições.
E a gente fala isso direto aqui, né, Apendino, sobre o papel da tecnologia, se a gente... ainda percebe que a tecnologia ainda muito se enxerga como um prestador de serviço, né? Enquanto tem uma oportunidade de olhar mais a fundo o negócio, entrar, questionar, definir caminhos. O Apendino tem um pensamento, o Tots tem um pensamento, né? Uhum. Fala pra gente sobre o seu pensamento.
Eu tava aqui escutando, né? Imagina o que você passou por essa transformação, né? Do mercado de trabalho, a transformação para o mercado de tecnologia. E nós temos uma crença muito grande que o CIO, ele assume cada vez mais papéis no negócio. Tem CIOs assumindo como COOs,
sim.
CIOs assumindo como CEOs,
sim.
Saindo dessa posição de prestador de serviço interno para essa posição mais atuante no negócio. Porque nós, né, na TOTS, acreditamos muito que o CIO ele é uma figura de transformação do negócio. Então, essa figura de transformação do negócio... ela pode fazer muita diferença no negócio, porque se você colhe uma área de tecnologia como prestação de serviço, nada mais é uma relação cliente-fornecedor. Quando você vai para uma posição de transformação, você acredita muito. E eu vi que você passou por esse processo de prestação de serviço, mas quando você teve um líder, né, global
que visão,
puxou,
né,
essa visão, a coisa já mudou. Você acredita que o mercado está aberto já para o CIO ser um CEO, para o CIO ser um COO? Você acredita que essa mudança vai ocorrer? Ainda existem barreiras? Vai depender muito de a pessoa ter que conquistar o espaço dela. Como você vê? Você viu essa jornada toda passando? Como você vê o mercado hoje para o CIO?
Eu vejo como muito promissor. Eu sei que tem empresas em que já existe essa cultura. Porque eu tenho a pretensão de pela minha atuação, mesmo quando antes de ser CIO, né? Na EDS, a gente tinha uma pretensão de que a gente cuidava da TI de um determinado cliente.
Era um outsourcing completo, né?
Nossa, que bom que você falou essa palavra. Porque eu já falei essa palavra para pessoas diferentes em situações, e aí a pessoa falou, o que que é outsourcing?
Não, isso é uma palavra muito comum, né?
Então, a ideia é se praticava o full outsourcing. Uhum. Então, toda vez que a gente ganhava um contrato, a gente transferia todas as pessoas para dentro da empresa. E eu sempre fui o executive delivery de um determinado contrato. E sempre contratos de longo prazo, com margens ótimas, né? Bons tempos,
cada
né?
vez mais desafiadoras,
muito, né?
Né?
Mas começou com margens uhum. ótimas. E então, é como se eu fosse a CIO dessa empresa. E então, dependendo do cliente, tinha mais essa abertura para definir junto. E dependendo do cliente, não tinha. Então, na minha opinião e pela minha experiência, eu acho que não tem necessariamente a ver com a época, mas tem a ver com a cultura da empresa. Então, hoje eu acho que as empresas estão muito mais abertas, na minha modesta opinião, porque a cobrança do mercado de que todos sejam letrados em tecnologia é muito maior.
Olha só.
Sim.
Olha só, porque esse é um ponto que...
Essa é a virada,
da cultura,
talvez.
E a cultura da tecnologia. E a sua opinião é muito importante, tá, Silvia? Porque você está aqui hoje, a sua experiência, ela é muito vasta, ela é muito profunda. Para quem está assistindo, escutando a gente, é uma experiência muito importante. Então, a sua opinião é importante. Então, você vê que essa cultura, ela já entrou nas empresas, então, da tecnologia.
E eu, assim, eu tive experiência que eu não gostava, obviamente, porque eu vim de uma formação que só quem entendia de tecnologia era a área de tecnologia. Eu não tinha essa formação de que a pessoa entende de supply chain, entende de manufatura, como que ela vai opinar sobre tecnologia? Olha, mas era a formação que eu tinha tido. E na época já tinha muito acesso a informações através das revistas físicas.
Claro.
Então, por exemplo, quem era mais interessado, que era um raríssimo, pelo menos com base nas experiências que eu tive, eram poucas as pessoas que tinham interesse em tecnologia. A grande maioria queria transferir, queria falar, olha, eu estou te fazendo essa demanda, eu quero para tal data, com esse orçamento, para ficar, lavar as mãos, né? Aí, se der errado, é a gente que fez, né? Mas tinha alguns que não, que queriam sugerir mudanças ou novas implementações e traziam a revista.
Uhum.
Então,
eles já vinham com as ideias.
Já vinha preparado.
Já, na época já tinha essa cultura. A cultura
da
tecnologia.
Olha só.
Exato. E é óbvio que era uma cultura superficial, porque a revista sempre, o papel
claro.
Aceita tudo.
E
né?
o dia a dia também, a tecnologia não era tanto
não era.
Essência, né? Hoje
não.
as pessoas
Hoje,
já não se veem mais sem a tecnologia,
possível.
Né?
Então, na minha opinião, é um choque, assim, pela
claro,
minha experiência, até a equipe de TI sempre teve resistência a isso, porque, ai, tá vendo? Olha, esse daí fala que conhece
perfeito,
mais do que eu,
perfeito.
Né? Mas é um ambiente muito favorável, na minha opinião.
Hoje, né?
Eu acho.
E aí você trazendo esse ponto, até estou aqui me fazendo a pergunta e queria trazer essa pergunta à mesa. Se hoje todo mundo tem que olhar para a tecnologia, ser letrado em tecnologia, o que será o diferencial da TI?
É uma ótima,
o que é
uma
esse
ótima provocação.
Né?
Primeiro, tem que manter o lojinha funcionando.
Uhum.
Então, esse é o provedor de serviço e tem que se preocupar com isso. Por isso que se fala em liderança ambidestra, né?
Uhum.
Não adianta você pensar em inovação, em modificações, em planejar estrategicamente o orçamento e tal, se você não mantém o ambiente funcionando. E aí, a segunda porção, vamos dizer, desse papel é fazer essa parceria, justamente. Então, deixa de ser a área funcional solicitando e buscando, já direcionando alguma tecnologia, mas o CIO ser o time de TI como um todo, né? Ser um conselheiro, ser um facilitador, ou trazer mais de uma alternativa, porque...
Abrir caminhos, né?
Porque, e aí, de novo, a minha experiência, né? Não existe solução perfeita e não existe solução péssima. A minha experiência se você fizer uma boa gestão de mudança, a solução vai se adequar àquilo que você precisa. Porque se não fosse assim, né? Aí vamos falar da TOTVS, né? Tem um ERP que funciona perfeitamente. E por que que outros escolhem outros ERPs? Porque vai mais da cultura da própria empresa. Alguém que conhece, alguém que domina a formação e tudo mais. Então, assim, se não, eu como brasileira, né? Eu gostaria que todos implementassem a solução da TOTVS. Todas as empresas, ou brasileiras, ou que tenham uma presença, né, física, jurídica aqui no Brasil. E não é assim. Então, pelo que eu vejo, tem espaço para todos, desde que você apresente as alternativas. Então, não existe uma solução única, com base no que alguém chega e já traz a revista física, né? Já dizendo, olha, então eu quero implementar essa solução. Tem que levar em conta, porque você tem que demonstrar empatia, escutativa, os argumentos, e tem que apresentar outras alternativas, no mínimo para ter uma discussão de igual para igual.
Claro.
É assim que eu vejo e é o que eu experimentei. Como CIO, parece que você senta do outro lado da mesa, mas na verdade você está junto com os teus fornecedores. Porque eles deixam de ser fornecedores para serem genuinamente parceiros.
Ah, isso é essencial.
Um ótimo olhar.
E é o que a gente sempre coloca aqui na TOTVS. E a gente não tinha combinado isso. Eu fico super surpreso quando eu vejo uma empresa brasileira, né, uma empresa que opera no Brasil, e não compra e não adota soluções brasileiras.
Eu também.
A gente tem muito, muito ainda a se orgulhar da indústria nacional de tecnologia. Eu comento isso em diversos fóruns, comento isso publicamente. Existe ainda um pouco de vergonha a gente achar que coisas de fora são melhores. A gente deveria dar muito mais preferência para soluções e softwares brasileiros, seja da TOTVS ou de outras empresas do Brasil, para fomentar a indústria brasileira de tecnologia. A gente não combinou isso. E a TOTVS é uma big tech brasileira, a gente tem que ter um orgulho disso, né?
Claro.
A gente pouco comenta, mas é muito, muito boa essa visão. E voltando aqui para essa sua história, que é linda, maravilhosa, o que você diria para a Silvia, quando estava lá na faculdade, ou lá no curso técnico, ou começando na área de TI da GM, o que você diria para a Silvia dessa época, que você pudesse dizer algo para ela?
Eu refleti muito sobre isso, né? E aí eu pensei em duas etapas, assim, né? Uma é não ter tanto medo, assim, de tanto tentar agradar a todos. Porque eu vim dessa cultura de prestação de serviço. Depois que eu me fiquei refletindo sobre isso, porque eu não sei se eu busquei a área de tecnologia, porque eu já tinha essa vertente de ajudar, de buscar a solução para outras pessoas, ou se eu me moldei a ter esse tipo de personalidade por conta da natureza da função. Então, eu diria para a Silvia, né, iniciando a carreira, que teria que não se preocupar em agradar a todos, mas sim também ter os seus posicionamentos, porque certamente no início da minha carreira eu sempre fui de obedecer a todos, claro, e ficar muito preocupada se eu não estivesse entregando uma solução a contento. E óbvio que os sistemas de manufatura davam pau.
Sim.
Né? Não tinha
dar
como.
Pau não é uma palavra ruim para a tecnologia. Acontece.
Acontece. Então, várias vezes eu saí de casa de madrugada, porque tinha que ir lá fisicamente para conversar com as outras pessoas da área que ficavam cuidando do processamento batch. Meu Deus do céu, coisas muito antigas. Mas tinha que resolver, porque a fábrica não podia parar. Né? Então eu diria isso, eu diria para ela
ter atitude.
Exato.
Ter atitude, se posicionar
mais, né?
e aproveitar.
Mas eu diria uma outra coisa.
Epa.
Também.
Ah, sim, você falou que tinham duas coisas, é verdade.
Eu diria muito obrigada. Porque, e parabéns. Porque não foi fácil chegar aonde eu cheguei com base no ambiente que eu convivia. É, eu não sei a experiência de vocês, mas no meu caso, eu não recebo elogios, ninguém liga para falar, nossa, olha, eu tô te ligando para te falar.
O projeto foi incrível.
Nossa, foi incrível. Se é incrível, é mérito da área funcional. E tem que ser assim, eu não tô discordando. Mas a gente normalmente não... Eu, quando tive, e a equipe que eu tive, a gente não tinha esses elogios. Então, a gente que tinha que promover os nossos autoelogios, né? As premiações, os vale... Tinha cartão.
As motivações,
exato.
Né?
Então,
ambiente duro, né?
Muito duro.
Ambiente duro, se manufatura, ambiente masculino. E a gente tem uma pergunta sempre que a gente faz, que é uma pergunta sem filtro, né? Para ficar para nossa turma.
Para fazer sentido, né?
Você poderia desconstruir desse mito sobre mulheres na área de tecnologia? Que mensagem você ia dar? Porque, assim, existe ainda a nossa visão, existe ainda um mito, né? Que é nerd, que codifica, é um ambiente muito masculino. Tem N mitos, né? Que a gente tenta sempre romper. Mas o que você, sem filtro algum, o que você diria sobre desconstrução desse mito das mulheres em tecnologia?
Eu acho que é um ambiente muito divertido, para falar a verdade. Porque eu gosto dessa miscigenação. Então, eu também não apoio só ter tribos femininas. Então, eu acho que é um aprendizado constante quando a gente consegue conviver, fazer as brincadeiras, óbvio, não se compara com as brincadeiras
com respeito,
que eu tinha que ouvir.
Nem queremos escutar esse episódio.
Não, eu prefiro... Eu acho que sim, vai ser censurado, né? Mas eu acho que a gente tem que se divertir e não ficar... sempre implicando ou sempre... Eu tô falando assim, porque eu tô num momento que eu tenho procurado, e eu não fui assim, né, obviamente, ser mais leve. Então, a gente teve vários, assim, alguns treinamentos, por exemplo, que numa mesa... uma mulher fala alguma coisa e aí um homem, por exemplo, fala: ah, e o que ela quis dizer foi isso, isso e isso.
Meu Deus.
Então, como você retrucar isso sem retrucar?
Claro.
Dando os parabéns, falando: nossa, você sumarizou muito bem o que eu acabei de dizer. Então,
olha,
ótimo.
Que elegância.
Não é?
Achei super elegante.
Sofisticado.
Sofisticadíssima.
Né? Então, mesmo que depois termine a reunião, a gente vai lá com as mulheres e fica tricotando e alfinetando. Mas eu acho que a gente tem que procurar, considerando que nós
porque
ainda...
Porque é sobre a união, né? Não é sobre a separação.
É isso.
Né?
Nossa, perfeito isso que você falou. Tem que complementar. Porque já dizia Pepeu Gomes, né? Todo mundo tem um lado masculino e feminino, né?
Exato.
Então, e tem mesmo, né? Eu estudei um pouquinho de psicologia, mas tem essas características,
sim,
do cérebro que são masculinas e que são femininas. E não necessariamente elas estão sempre presentes num homem ou numa mulher. A gente tem esse misto. Eu sou machista, provavelmente, porque eu vim dessa formação. Então, provavelmente, eu tenho que mudar meus comportamentos para que eu não seja tão machista. Então, é uma evolução. E a minha opinião é que a gente tem que tratar com leveza, com diversão, não levar para o lado pessoal e não ficar se magoando. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para aprendizado.
Perfeito. Ô Silvia, a gente aqui também tem uma biblioteca virtual, que não necessariamente é só sobre livros, mas sobre conteúdos diversos, sobre como você se mantém aí atualizado, motivado, olha para a tecnologia, para esse ambiente de uma forma... Silvia, o que você deixa na nossa biblioteca aqui? O que você recomenda para quem está nos escutando e nos assistindo?
Bom, vou falar o óbvio, né? Tudo que se relaciona com inteligência artificial é algo que a gente... Não é que a gente precisa aprender, mas acaba sendo também divertido poder aprender e incorporar. Não existe, assim, Eu já vi vários estereótipos, né, de que alguém chega e fala, eu quero implementar IA. Tem até aqueles memes, né, de o que nós somos? Somos executivos. O que nós queremos? IA. Para quê? Não sei. Para quando queremos? Para já, né? Então, qualquer tecnologia nesse sentido tem que ser entendida. Então, a minha experiência sempre foi voltada para negócios, voltada para a área funcional, voltada para o negócio da empresa. Então, tudo que fizer sentido, vale a pena investir. O que não fizer sentido e que for hype, que for novidade muito sem um respaldo, porque, assim, eu vivo a minha vida com planilha, Excel, entrada de receita, saída de despesa, tem que dar resultado. Então, qualquer empresa tem que dar esse resultado também. Então, a minha dica é não se deixe levar por novidades que não tragam o verdadeiro resultado. E isso só se obtém, assim, através do conhecimento, da leitura, do benchmarking, da interação, que hoje é muito mais fácil.
Sim, concordo.
Porque antes, benchmarking, você tinha que assinar um documento de confidencialidade para poder trocar algum tipo de informação limitada. Hoje, não. Então, tem essa facilidade, e tendo isso, tem que ter muita escuta ativa, muita empatia.
Muito bacana.
Para que a área de negócio seja o grande herói, seja o grande privilegiado.
Boa mensagem. E numa linha de código, qual que seria a sua mensagem final? Não precisa ser um código aqui, eu sei que você desenvolve, mas qual que seria a sua mensagem final para quem está assistindo a gente?
Linha de código.
É uma única mensagem. Pode falar um código também.
Tá.
Se quiser programar alguma coisinha. quiser programar alguma coisinha da VPL da TOTS,
eu
também.
Eu adorava esses IFs quando eu fazia uns programinhas ali no Proteus, cara.
Ben e Else, né?
Era demais.
É muito
isso.
Bom.
Continua sendo, né?
Tanto na vida quanto na empresa, a gente tem que sempre ter plano B, plano de contingências. Então, eu diria, leve a vida leve. E sempre pense num plano B.
Que legal, muito bacana, Silvia. Obrigado por estar com a gente. Foi muito legal, muita história. Muito bacana, né?
Silvia, foi um prazer estar com você. Eu vi que você é membro do MCIO, né? Acho que também fica aí a dica na biblioteca, né? Para as pessoas conhecerem mais sobre. Todas... até com um botão aqui.
Eu vim.
Isso, perfeito.
Porque a MCIO tem esse propósito de fomentar cada vez mais mulheres na tecnologia. E não só na função de CIO, mas até a gente tem muitas associadas, as associadas são CPFs, né? Não são empresas que se associam, e a gente tem muitas que foram já CIOs e que hoje estão se dedicando, por exemplo, a uma carreira de empreendedora, ou de docência, ou de conselheira. Então, tem esse conceito, né, colaborativo de fomentar que o direcionamento na carreira seja definido em conjunto, né? De forma colaborativa, como uma comunidade, realmente.
Excelente, excelente organização e muito obrigada.
Fico bem lisonjeada e eu fico feliz por vocês.
Obrigada,
viu?
Obrigada. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. E nos acompanhe, nos siga para escutar outros episódios.
Obrigado por estarem com a gente. Nos sigam nas redes sociais. Um grande abraço para todos.
Até mais.